Achou que não ia ter mais podcast, abre aspas? Achou errado, otário! Não tem como não falar desse filme que saiu semana passada e, na minha opinião, melhor filme de todos os tempos da Marvel. Eu sou o Lucas e eu estou apaixonado pelo Thanos.
É, eu sou o Juan e temam, corram, mas o destino sempre chega.
Eu sou o Vitor e me deu Thanos.
Eu sou o Mark e não tem como ser um amigão da vizinhança se não tiver vizinhança.
Eu sou o Fabinho e o Lucas roubou minha entrada, não vou falar nada.
Abre aspas, cast.
Antes de começar a falar sobre Guerra Infinita, vamos àquela classe, aquele clássico momento de indicações. Tudo que a gente tem assistido nos últimos tempos. Juan, o que você indica pra galera?
Então, eu tô com duas séries pra indicar. Uma já até passou bastante tempo da estreia dela, que é Altered Carbon. É uma série muito, muito boa. Vale a pena assistir. E O Mecanismo, cara, do Padilha. É muito boa também. Também indico aí a gente assistir.
Eu tive uma situação muito engraçada com Altered Carbon, porque eu falei, vou começar a ver essa série. E aí eu peguei, botei a Netflix, dei play lá em casa. E começou a série, falei, caraca, eu não tô entendendo nada. Quando eu vi, tava no sétimo episódio, meu pai tinha visto, eu falei, pô, caraca, tava no meio da série.
Eu indico lá Casa de Papel.
Boa, boa. Série que tá muito...
Série muito boa, bem elaborada. Eu curti.
É a moda do momento, né?
Cara, então, eu acho que
é válido.
Vocês deviam parar com esse preconceito, porque aqui ninguém quer ver. Não, é série espanhola, que eu não sei o quê. Mas tu já viu alguma série espanhola?
Cara.
É uma série maneira.
Nesse ponto ele tá certo.
Só vou te dizer uma coisa, não vejo espanhol. Vê em português mesmo. Não.
Eu vou te falar, eu fiquei com receio de assistir esse seriado, que muito adolescente tava assistindo e me indicando, aí eu fiquei com o pé atrás.
Não, na minha opinião, a série é top. Ela só não pode dizer que é a melhor série de todos os tempos se a pessoa não assistiu Game of Thrones nem Breaking Bad. Então,
vai ser que para Prison Break ou...
Então, é a primeira temporada de Prison Break. Você tem o professor que é muito bom, que é igual o Michael Scofield. E a série é boa porque ela tem cliffhanger o tempo todo. Todo episódio acaba no ápice. Agora, dizer que ela é a melhor série de todos os tempos, eu acho complicado. E já que vai ter terceira temporada, eles vão cagar a história, na minha opinião.
É, eu também acho. Porque, pra mim, o ciclo foi encerrado e eles querem fazer merda, como sempre.
Ó spoiler, hein?
É. Bom, a minha indicação é um filme da Netflix, Aniquilação, com a Natalie Portman. É uma proposta bem interessante. É um grupo de mulheres só, indo investigar uma bolha muito louca que não explica direito o que é e acontecendo vários bagulhos estranhos. E outra é Jessica Jones, a segunda temporada. Tá muito boa, ela manteve basicamente o mesmo ritmo da primeira, porém com várias propostas diferentes um pouco.
É, a minha indicação é a segunda temporada da série que a gente até falou aqui, que é de Legion, que tá mais louca ainda que a primeira temporada. Fica mais perdido que não sei o que, mas é sensacional.
É, Legion, eu só vou deixar pra ver quando tiver todos os episódios, que aí eu consigo entender rápido assim. E falando de série louca, né, estreou a segunda temporada de Westworld, então na minha opinião foi uma das melhores séries do ano passado, e a segunda temporada já começou sensacional, passa na HBO, pra quem não viu, dá pra ver lá na HBO. E além disso, eu vou indicar God of War 4, né? O jogo tá demais.
Tô doido pra jogar.
O jogo tá lindo. Jogo. É, agora ele mudou, tá mais uma questão de mitologia nórdica, não, tá muito legal.
Pelo que eu vi, tá bem interessante, a jogabilidade também tá...
Pô, tá lindo,
surreal. Sabe o que eu achei muito interessante? É que não desmerece os anteriores.
Não. Só sem dar spoiler pra galera, tem um diálogo dele com o filho dele, que o filho dele fala assim, mas a minha mãe falava que eu podia confiar nos deuses. Aí ele fala assim, eu odeio todos os deuses. Tipo assim, por aí morre.
Abre aspas.
E a partir de agora, a gente liga o nosso alerta de spoiler. Você que não viu o filme, assista o filme e venha ouvir o nosso podcast. Você que já viu, então vem com a gente. Então vamos aos destaques iniciais do filme, pra galera já começar a esquentar as turbinas pra discutir sobre o filme. Juan, me fala seu destaque inicial.
Cara, é um filme que, sabe, é empolgante, assim, do começo ao fim, né? Os irmãos Russo, eles fizeram muita... Assim, eles têm muita parada com esse negócio de spoiler, mistério... Acho que foi um dos primeiros diretores que são criteriosos, foram bastante criteriosos com isso. Eu tava assistindo um vídeo, né, num canal conhecido, né, sobre cultura pop, geek, nerd, que eles foram no set lá e tinha, né, tinha muito mistério, assim, né, os jornalistas, eles tinham segurança atrás deles e tudo mais. E assim, foi um filme que toda a especulação que teve, tipo, se acertasse uma ou duas era o máximo, né? Então, assim, ele vendeu o que ele, né, prometeu pra gente, o filme.
Eles alteraram até os trailers, né,
até cara? Os trailers. Cara, não teve uma cena do trailer que teve no filme. Filme excelente, cara.
Vitor, seu destaque inicial.
Então, filme excelente. Apesar do nome não ser válido, ele deveria ter outro nome. Mas, assim, sensacional, surreal, surpreendeu, como o Juan disse. De todas as maneiras, nada do que eu pensei aconteceu. E... Cara, tô ansioso pro próximo. Não tô aguentando nem esperar.
Eu espero estar vivo até lá, né?
Só peço a Deus isso.
Um ano, tá ligado?
Só peço a Deus isso.
Marquinhos, seu destaque inicial.
Cara, o que eu curti muito do filme foi o jeito que eles foram mostrando as cenas, que pareceu até meio corrido. Mas se tu vê duas vezes, você consegue captar bem todas as cenas e tu vê que cada cena tem cada valor especial e tu vê que a dinâmica fica muito interessante.
Fabinho, seu destaque inicial?
Eu vi na estreia e, assim, quando eu encontrei com o pessoal que não tinha visto ainda, eu só falava assim, cara, os últimos 5 minutos tu vai estar de boca aberta no cinema. O cinema vai estar em silêncio e você babando. E o cara veio, depois que eu falei isso, ele veio falar comigo depois, cara, isso foi muito verdade. Tava todo mundo no cinema de boca aberta vendo os últimos 5 minutos do... E o que eu gostei muito, cara, é o planejamento. Putz, a Marvel tá de parabéns com o planejamento, cara. São 10 anos preparando isso. São 10 anos pra juntar essa galera toda. Verdade. Cara, eles não fizeram feio. Não fizeram feio mesmo. DC, por favor, aprenda com isso aí.
Uma coisa que eu gostei muito do filme é essa dinâmica, né? Gostei muito do Thanos, assim. É, pra mim, um personagem que ele é muito... Ele não é um vilão por vilão, sabe? Ele tem
não
toda...
é um caótico mal.
Ele foi bem construído.
Isso, ele é totalmente bem construído, bem elaborado, com motivos bem construídos, né? E eu queria só deixar alguns números aqui rapidinho dos 10 personagens com mais tempo de filme nesse Vingadores, né? Primeiro lugar, mais tempo de tela, 29 minutos, é o Thanos. Não tem como, o filme é do Thanos. Segundo... Gamora, 19 minutos e meio.
Caraca, sério?
19 minutos e meio. Homem de Ferro, 18 minutos.
Eu ia falar, eu achei que o Homem de Ferro tinha aparecido mais.
Thor, 14 minutos e 30. Doutor Estranho, 11 minutos e 30. Senhor das Estrelas, 10 minutos e 15. Visão, 9:45. Feiticeiro Escarlate, 9 minutos. Hulk. Hulk não, né? Bruce Banner. 8:45. O Hulk não deve ter tido 30 segundos. Homem-Aranha, 7 minutos e meio.
Abre aspas.
E meus amigos, falando agora pra valer do filme, vamos falar sobre as joias primeiro, né? A gente ficou especulando tanto onde tá a joia, tal, como vai ser tal. Primeiro que já começa, ele já foi e já pegou a
joia do poder.
A joia do poder nem mostrou, já tá com a joia do poder, já dizimou.
Xandar, cara.
Cara, sinistro.
Rapaz,
né?
Eu queria ter visto essa cena, cara. Eu queria muito.
Pois é.
Eu queria demais.
Mas eu acho que trouxe mais dinâmica, né, pro filme.
Com certeza.
Foi. Porque o filme já é grande, né? Já são mais de 2 horas e meia.
Duas joias que apareceram do nada, que foi a do poder e a da realidade. A da realidade não apareceu ele pegando.
Porque ele já tava com ela, na verdade, né? Ele já pegou a joia e
deu um fake.
Deu um fake ali nos guardiões, né? Sim. Ele já sabia
que ele já esperava a Gamora atrás dele.
Já.
Né? Só que assim, uma parada que eu fiquei muito bolado, que eu nunca sabia. Pra mim, aquela joia que era do poder. Eu ficava entre o orbe e essa, entre o éter. Por quê? Porque no Thor, o Mundo Sombrio, tipo, ela tem um efeito de destruição, pelo que eu entendi. Mas até eu conversando com um amigo, ele falou, não, o Malekith, ele queria distorcer a realidade. Isso. E deixar o mundo todo sombrio.
Deixa
aí
eu explicar. É que cada portador, a joia funciona de uma maneira diferente. Ah. Ela funciona do mesmo propósito. Uhum. Alterar a realidade, seja ela o que for. Mas cada portador manuseia ela de um jeito
Ou
diferente.
Ou seja, o Thanos fez o dever de casa antes de estudar, antes de usar a joia.
É claro, esse é o propósito de vida dele, entendeu? Então, acho que o maior conhecedor das joias que tem deve ser o Thanos.
Entendi. Pois é. E aí, só que antes da joia da realidade, ele pega o Tesseract, né?
Isso.
Que é a joia do espaço.
Que já começa...
Que foi triste, hein? Caramba, triste. Cara. Agora, eu sinceramente, pra mim, o Loki não morreu.
Eu acho que dessa vez ele bateu as botas.
Porque o Thanos, ele é calculista, ele não joga pra perder.
E ele falou, você morre. Ele falou assim.
Sem ressurreições dessa vez.
Cara, eu acho difícil você matar o deus da trapaça.
Não,
de um jeito ele é o deus da trapaça.
Morrendo não, eles podem fazer.
Ele já morreu algumas vezes, né? Não, só que faz sentido, porque o Loki foi imprudente demais. Eu falei, gente, esse não é o Loki, cara. Tipo, é o cara, tipo, pô, vou te matar, sabe? O Thanos, pô, até eu já sabia que ele ia vir com a...
O Randall, pra mim, morreu. Acabou.
É, o Randall morreu.
Ele acabou.
É, o Randall...
Mas aí, que último ato de vida, hein?
Top, né? Sai daqui, Hulk!
Vocês estão ligados, mas essa cena, ela acontece numa saga do Gibi, só que quem é transportado assim é o Surfista Prateado.
Ah, é verdade.
No lugar do Hulk.
É ele que cai na...
Chega lá no Santo Santuário.
Bom, depois da joia da realidade, ele vai atrás da joia...
Lá da Terra.
Aí ele vai, não. Ele vai. As duas da Terra fica por último.
Isso.
As duas eu sei que estão na Terra. Vamos atrás da joia da alma.
Certamente.
E aí, cara, que vem aonde todo mundo fez teorias, né? Não, vai estar em tal lugar, vai estar em outro lugar.
Não,
para mim.
Capitão América.
Eu pensava que era. Não, não, porque o Tony Stark tem uma joia ali no reator dele, que pode ser essa. Cara, pra mim a teoria que mais fazia sentido era dentro daquela chama do lado do Thor Ragnarok. Poderia estar contida ali, porque a Hela trouxe ali o Fenrir, né?
De
volta à vida. Pra mim era a única que fazia mais sentido.
Eu acreditei na teoria do Capitão América.
Mas ninguém sabia que ela tava no Maranhão.
Exatamente.
Tinha que estar no Brasil.
Chupa,
cara.
Mundo.
Tinha que estar no Brasil. Não tem lugar melhor pra essa joia de estar.
Ou Brasil. Seja, nós temos samba, futebol e a joia da alma.
Aí. Chupa essa, Argentina.
É verdade. Mas, falando agora sério, essa joia da alma pra mim traz uma surpresa que ninguém esperava. Se você pegar, assim, tivesse duas ou três pessoas assim. Na Terra, que falou, não, o Caveira Vermelha vai estar lá, meu irmão.
Rapaz,
esse cara da sinistra.
Esse cara recebeu a revelação de Deus, irmão.
Cara, tem um amigo meu, que ele gosta muito de caçar spoiler. Qual o nome daquilo, gente?
Revista de fofoca?
Não. É, cara, ele é um Marte. Porque ele vai gostar de sofrer por antecipação.
Masoquista,
é verdade, é boa palavra. É um cara que, tipo assim, caçou spoiler até dizer chega antes de ver o filme. Aí ele no cinema, eu falei, cara, não me conta que, cara, eu esperei 10 anos, porra, mais de 10 anos por isso, cara. Pô, sacanagem. É o único filme que eu não quis Nada. TV Spot, eu fugi de tudo.
Por isso que eu sentei longe do Marquinhos. Todos os filmes da Marvel que eu sentei do lado dele, ele me deu spoiler.
Mentira! Mentira! Deixa aqui meu protesto. Falo com tranquilidade que eu nunca dei spoiler nesse recinto.
Seu protesto tá negado, palestrinha.
Na hora que apareceu aquele bicho lá, igual aquele bicho do Harry Potter.
Mano, falou, tava muito
maneiro. Qual o nome daquilo?
Dementador.
E foi um dementador lá, golzinho. Aí esse camarada começou a me cutucar assim. Eu falei, pô, o que é isso, cara? Cara, na hora que ele puxou o gorro, eu falei, mano, eu não acredito, top, né, cara. Pra mim, esse cara tava em Asgard, tava arrumando uma treta com o Loki, ou sei lá, qualquer parada, nunca que eu podia imaginar. Não,
foi muito... Ele virou o guardião, porque ele tocou numa joia. E aí ele ficou meio que escravo, né?
Não, o que que acontece? Porque louco. Pra você portar essa joia, você precisa sacrificar aquilo que você mais ama. E o Caveira Vermelha não amava ninguém. Ele ficou preso ali por causa disso.
Verdade. E ele tava sozinho lá. Ó, como é que ele ia sair de lá?
Muita gente que eu conheço ficaria lá preso igual o Caveira Vermelha, hein? Mas em compensação, muita gente ia jogar uma galera lá dentro que ama muita gente. Mas nessa parte, parece que o filme tem um antes e um depois. Se você tinha medo do Thanos até essa hora... Você começa a admirar o Thanos.
Admirar. Cara, eu não fiquei puto com... Cara, eu não consegui ficar puto com ele.
Não dá.
Não consegui. Eu falei, cara, dá um troféu pra esse cara, pelo amor de Deus, que ele é foda demais, cara.
O que eu tenho que destacar é a atuação desse maluco, cara. Não
parece. Josh Brolin, que não, demais, que não, cara, parabéns.
CGI. Atuação de computador, né?
É, cara. CGI, mano.
Muito maneiro.
Josh Brolin, olha, se um dia você escutar esse nosso podcast, meus parabéns pela sua atuação.
Com certeza, tá ouvindo já.
E aí depois, cara, ele vai pra joias, assim, na verdade, uma não tava mais na Terra, né? A gente, foi a que ele pegou, foi a antepenúltima, né? Foi a penúltima, na verdade, penúltima. Que é a joia do
tempo.
Do
tempo.
Doutor Estranho, né?
Caramba. Sim.
Aquela cena ali dele conseguindo a joia, eu falei, putz, o Stark morreu. E aquela hora eu falei, agora já era. O camarada tava assistindo do meu lado, ele falou, não, não. Aí ele começou, eu falei, putz, ele vai chorar, eu morri dele, cara.
Cara, mas o que que aconteceu? Um dia eu abri o YouTube, tava lá, Tony Stark morre. Eu falei, não vou abrir esse vídeo não, meu irmão. Na hora que eu vi a merda da cena, eu falei, não acredito,
tomei
cara.
Spoiler.
Não que eu goste do Homem de Ferro, mas, cara, pô, vai matar o cara que é o picarástico, cara, da Marvel, pô.
Eu posso falar o seguinte, mesmo que você tenha tomado spoiler, que eu tomei alguns antes de ver, depois de tu ver o filme, tu vê que os spoilers, né? Pô, não, cara, a sensação é totalmente outra. Não. Tu vendo o filme de tu tomar spoiler.
Agora, você falando do Doutor Estranho, assim, eu buguei, cara, na hora que ele chegou, ele falou, olha, eu vou ajudar vocês. Mas entre escolher a joia e vocês, eu vou escolher a joia.
Então,
e o cara vai lá dar a joia de graça.
Só que até aí...
Não, eu entendi.
Até aí ele não tinha visto os futuros possíveis em uma única
chance
deles sobreviverem. Era com uma possibilidade, né? E aí, com certeza, ele viu que o Homem de Ferro precisava estar vivo pra isso.
Pra esse futuro acontecer.
Depois dessa joia, ele vai pra Terra. E aí, meu irmão, pegou.
Acabou. Não.
Foi uma cena.
Mas agora eu vou te falar. Duas coisas que os irmãos Russo fizeram uma analogia. Que o arco lá do Thanos ia ser como o do Poderoso Chefão. Aliás, o filme todo, né? Ele fez uma analogia.
Caramba.
E que o arco do Visão ia ser como se fosse de um filme de terror. Cara, e foi. Aquela morte dele foi bizarra. Eu acho que...
Bizarro.
Cara,
bizarro.
Quem levou criança...
Não podia entrar.
Não podia entrar criança.
Só de 10 pra cima.
Graças
a Deus. Meu primo.
Tu tem noção? Ele pegar o Visão, tipo, tirar a joia e pá.
Mano, com o dedo. Ele não foi nem com a mão. Ele foi com os dedos.
O corpo dele ficou todo branco. E, tipo, o final do filme é o cadáver dele ali na... De cara Sinistro. Pra tela. E o Capitão América...
Sinistro.
Meu Deus. Ou seja, hashtag fudeu.
Abre aspas cast.
Agora, vamos falar sobre os personagens, né? Nunca tivemos num filme de herói tanto herói junto em tela. Pra mim, faltou todos juntos, né?
Faltou os da TV.
Você tem um grupo lá em cima, lutando no planeta do Thanos, que é o Stark, que é o Doutor Estranho e metade dos Guardiões, mais o Homem-Aranha. E aqui na Terra, aquela galera. Eu queria que aquela galera lá do planeta do Thanos tivesse aqui na Terra, mas não ia mudar nada.
Só desceu porque... 3.
Porém, vamos falar sobre os personagens. Cara, quais personagens vocês acharam, assim, sensacionais no filme? Primeiro, eu acho que Thanos.
Thanos,
pra mim, melhor vilão. Não consigo olhar pra ele como vilão, né?
Eu também não.
Eu posso estar falando uma heresia aqui pra quem...
Tá, tá.
Você já sabe o que eu vou falar?
Não, mas já tá falando que ele não é vilão, já é heresia.
Não, tá, não, não, nem falando isso. Ele pode ser. Ele é vilão, tá certo. Mas, cara, as motivações dele são boas.
Com certeza.
Mas estão falando que ele tomou o posto do Darth Vader de melhor vilão de todos os tempos.
Rapaz, eu vou
te falar. E aí?
Heresia.
Polêmica!
Cara.
Mano, pensa bem, eu não tô. Ó,
deixa eu dar minha humilde opinião.
Eu concordo.
Nunca vi Darth Vader como assim, um grande vilão. Ele ficou conhecido como um grande vilão na minha mente pelo todo pressão social que tem em cima dele. Mas se tu parar pra ver, cara, no 4 ele só é um Stormtrooper com roupa diferente, mano.
Really, nigga? Eu vou cortar esse cara.
Ele é teu irmão.
Eu vou cortar esse
ele
cara.
Ele é teu irmão.
Eu vou dar mute
agora,
no microfone aqui.
Sinceramente, os fãs de Star Wars me perdoam. O Darth Vader, ele não tinha as motivações tão boas quanto o Thanos. O Darth Vader, ele é um cara perturbado entre a força e o lado negro. Então, agora, o Thanos, cara, ele é convicto daquilo que ele tem pra fazer, da missão dele.
Ele é convicto, mas ele é maluco, cara.
É porque ninguém conseguiu convencer ele do contrário. Ele é isso e acabou.
Cara, ele é um Hitler do espaço.
Cara. Ele é maluco. É porque, mano, o que ele pensa?
Genocida. Tipo,
menos pessoas nos planetas, no universo, menos fome, menos caos, né? Só que assim.
Não faz sentido.
Não faz sentido, é errado.
Só para ele.
Entendeu? Mas eu tô entendendo a linha de raciocínio do Lucas. Por quê? O Thanos que foi apresentado pra gente, tanto nas animações, nos quadrinhos, é o Thanos tirano. Né? É aquela coisa de. Eu vou ter. Tanto que nesse desenho, cara, dos Vingadores lá, dos Heróis Mais Poderosos da Terra,
não,
Vingadores Unidos.
Tem esse também.
Pô, o cara já. Com a manopla, ele já faz um castelo, já arregaça todo mundo. Esse não, cara, ele não humilhou ninguém. Tu vê que ele poderia humilde pegar.
Só a minha dignidade.
Ele só
queria
viver na roça.
Não, mas é. Uma casa humilde. No campo. Mas. Não, cara, mas assim, ele poderia ter matado todo mundo. Não, ele. A galera foi lá, tipo, ele conteve o pessoal, né? Mas ele. No momento não, ele não matou, ele. Sabe, ele. Né? Fez o que os outros vilões fariam, né? Que é o Ultron. Pô, o Ultron queria matar todo mundo. É. Extinção global. Ele não, tá no meu caminho, eu vou te conter. Mas no momento ele matou, ele fez. Agora, tô coitado.
Eu posso falar que.
Tirando tipo, visão, coitado. Aqui.
Essas motivações poderiam ser mais clichê, igual são geralmente, porque ele é por apaixonado isso. Pela morte.
Isso, o que eu achei maneiro. É que você acredita que ele acredita nele mesmo, entendeu?
Isso.
Ele foi muito bem construído. As razões que ele pensa que são corretas foram muito bem apresentadas, entendeu?
Que não são, tá, gente? Isso não é legal, tá?
Vamos deixar isso claro.
Agora, falamos do Thanos, que é o concurso. Agora, se a gente for falar do segundo... É o Thor.
Thor,
com certeza.
O que fizeram com esse homem?
Rapaz.
Recuperou dignidade.
Alguns são caras. Esse é o homem, mano.
Um pirata que é misturado com um anjo.
Olha esses músculos.
Rapaz, eu ri muito.
Esses músculos.
Lucas, cara, foi muito engraçado, porque no cinema, naquela hora que, tipo, ele chegou... Não é que ele veio... Eu, motherfucker, aquela... entendeu?
Obrigado.
Rapaz, eu gritei sozinho no cinema.
Eu gritei também.
Eu gritei sozinho no cinema. Depois eu falei, cara, porra, que merda que eu fiz, né?
Que merda, cara.
Ó, cenas, mas eu me empolguei, cara.
Cenas que eu gritei, o Thor. Quando o Thor chegava, meu irmão, eu não curto muito Capitão América, mas quando o Capitão América entra no filme,
irmão,
eu falo,
essa cena que
é isso? Foi.
Cara, eu gritei quando ele, pô, quando ele falou com o Ross, cara. Tipo assim, como é que é? Ai, gente,
se tu for tentar impedir a gente vai passar por cima,
isso.
Alguma coisa assim.
Tipo, essa coisa. Se você tentar me impedir, a gente vai lutar contra você também. Eu falei, que homem, meu irmão.
Que homem.
Cara, na primeira vez que ele apareceu, foi quando começou a tocar a música do Vingadores pela primeira vez.
Mas foi engraçado, eu baixei a trilha sonora. Essa é a única música animada da trilha sonora inteira do filme.
Mano, assim...
É a única.
Então, eu gritei na hora do Capitão América. Na hora que o Pantera Negra falou Wakanda Forever, eu fui o único lá no cinema.
Eu queria fazer isso. Eu não tinha visto antes, cara. Eu vi depois.
Mas, ó... Muito bom.
Voltando
ao Thor.
Cara, ele foi de um extremo ao outro. É tipo como se ele fosse... O garoto adolescente no Thor Ragnarok, pô, agora eu sou sujeito homem, caramba.
Né? É, cara, pô, do Ragnarok
ele botou respeito.
Mas olha só, a gente não fez podcast do Thor Ragnarok, Mas a gente há de falar aqui que ele sai. O Odin até fala pra ele, você é o deus do martelo ou você é o deus do trovão? Pô, você precisa do quê?
Exatamente.
Aí você tem a primeira vez um trovão maneiro e, do cara, Thor.
É, eu tava conversando isso até com o Vitor. Que ele chega, que o Odin fala, pai, mas eu nunca vou ser mais forte que você. Eu falei, você é mais forte do que pensa. Meu irmão, ele dá aquele raio na rela, mas aquele raio... Que tu não viu em filme nenhum, tá ligado?
Não, e isso assim, foi legal no filme mesmo.
E uma coisa...
Que eu tenho detestado.
Já que a gente falou do Thor Ragnarok, não teve Ragnarok, tá? O filme foi legal, eu gostei.
Uma bosta.
Eu gostei assim, porque...
Eu gostei de certas partes.
Porque eu gosto do Thor, então... Aquele homem maravilhoso apareceu sem camisa, então assim, isso é ótimo. Mas falando sério...
Apareceu a bunda do Hulk.
Não, isso não. Não teve horrível. Nada de Ragnarok.
Não teve.
Não teve nada de mitologia nórdica, tá?
Nada.
Agora, no Vingadores teve. O anão que faz o machado é o mesmo anão que faz a mitologia nórdica.
É.
O Mjolnir, quem fez, foi aquele anão.
Foi. E na mesma estrela.
E assim, a manopla.
Sim, ele fez a manopla. Agora... Ele fez o machado, o Mjolnir, porque o Loki arranca o cabelo da Sif dentro da mitologia nórdica. Aí o Thor fala, eu vou te matar. E aí o Loki pensa, então, eu vou trazer um presente para Odin, pro Thor. E aí traz vários presentes, aí o Thor escolhe o Mjolnir, né? E tem até uma coisa que é interligado, né? O Mjolnir, ele tem um cabo pequeno porque acaba a caldeira. Deu um problema lá que o Thor tava atrapalhando na hora de fazer o cabo do Mjolnir. Ele fica pequeno. E eles colocam o mesmo tipo de problema similar ali com o cabo do...
Easter egg.
Cara, isso é muito maneiro. Eu achei muito top isso.
Exatamente.
E ninguém sabia que o Peter Dinklage ia fazer um anão gigante, né? Que na mitologia nórdica é gigante.
É engraçado. Quando ele chegou ali em Nidavellir, né? Então, quando ele chegou lá em Nidavellir...
Na estrela.
Aí eu falei, cara, eu acho que vai chegar a aparição dele, hein? Porque o nome dele tava no cartaz.
Todo mundo achou que ia ser da Ordem Negra.
Eu também achei, sabe?
Todo mundo tava achando que ia ser o Pip, né?
Isso, também.
Na hora que ele começou a falar dos anões e tal, eu falei, opa, não deu outra.
Eu também.
Falei, pô, não achei que ia ser um anão de 500 metros, né, cara?
Só pra você ter noção, na mitologia nórdica, ele é daquele tamanho, um anão. Agora, você imagina o gigante, a gigante que o Loki... Tem filho pra matar o Odin e o Thor.
Então, o Thor
imagina o tamanho da gigante.
O Thor deve ser uma bactéria, então. Lá em Asgard, né?
Quando ele apareceu, o Peter Dinklage, só a voz, você fala, caraca, você lembra Game of Thrones, né, cara?
Mas o que eu achei pesado foi o bagulho das mãos dele. Eles não aprofundaram, mas, cara, que bagulho pesado. Eles não, tá, a tua vida é tua, mas a tua mão é minha.
Sinistro,
que trauma, cara, que deve ter sido, mano. Pra um ferreiro sinistro. Que depende da própria mão pra fazer o...
Agora, mais personagens assim... Doutor Estranho tá...
Demais, cara. É um dos personagens que eu mais gosto.
Mago Supremo. Evoluiu muito. Então, sinistro. Foi engraçado a luta dele com o Bob Esponja. Com o Bob Esponja, não.
Lula Molusco. Cara, quando o Homem de Ferro falou esse Lula Molusco, meu irmão... Eu nunca que eu ia pensar nisso, cara. O Homem de Ferro é demais, cara. É o Legolas com o arqueiro. Ele é o rei das referências.
Muito bom mesmo.
Esse trocadilho.
Aquele grupo ali onde estava Homem de Ferro, Doutor Estranho, Homem-Aranha.
Cara, Titã, né?
Muito bom. Muito bom.
Gostei muito. Sinergia interessante.
Agora,
quando eles encontram com os Guardiões, cara...
Homem-Aranha de Ferro.
Rapaz, olha só. Nada disso teria acontecido se o Star-Lord segurasse a onda dele, cara.
Foi juvenil.
Que idiota. Meu irmão, apareceu alguém mais idiota do que, sei lá, o Groot, adolescente, cara.
Não, primeiro.
Pelo amor de Deus, cara.
O destaque na piada. Que senhor você serve? O que eu vou responder? Jesus?
Ah, é verdade.
Caraca.
Não, mas olha só.
Chorei de rir.
Muitas piadas boas.
Vamos voltar aqui. A atitude de adolescência do Peter Quill acabou me matando, porque tem um negócio lá na internet que vê quem matou Thanos e quem o Thanos matou e eu morri. Então ele matou metade.
Eu morri.
Também morri.
Entendeu? Eu morri, cara.
Eu tava vivo.
Pô, metade do universo ter sido extinto foi culpa desse idiota que não segurou a onda dele, cara.
E vou te dizer ainda mais.
Eles estavam tirando a manopla, meu irmão. Caraca.
Ó, denúncia aqui, primeira mão. Isso mostra que o jovem, quando tá apaixonado, ele comete besteira.
Exatamente. Jovens, então vamos se apaixonar menos e estudar aí, porque
vamos estudar.
Star-Lord.
Agora, piadas, assim, do filme pra mim que foram geniais. As piadas do Rocket, cara. Sim. Toma um olho aqui. Dá um... Ele deu um olho pro Thor, mano.
Caraca.
Quando ele vê o braço do Bucky.
Ficou maluco, né? Não, porque primeiro ele chega pro Bucky, pro... Lobo Branco. Chega... Aí ele... Quanto você quer na arma? Cara, o tiro comendo. Tipo, a humanidade a ponto de ser extinta.
Não tá nem aí.
Pô, quanto você quer nessa arma? Ele... Não está vendo. E o braço? É. O braço também não. Aí ele vai embora.
Isso ainda vai ser meu.
Ah, mas eu ainda vou pegar esse braço. Cara, foi demais não,
eu
isso.
Eu achei, assim, sensacional.
Só que aqui, ele perdeu a chance de ter o braço.
Os diálogos dele com o Thor. Cara, o Thor, muito bom. Quando muito o Thor bom. Chega, meu irmão, batendo todo mundo, aí o Rocket fala, ele é meu amigo. Aí, de repente, o Rocket dá um tiro lá, o Thor. Ele fala alguma coisa que eu não me lembro. Ele fala, tipo, eu tô com ele também. Cara, é muito maneiro.
Sabe qual, foi a dinâmica dos dois? Irmão mais velho e irmão mais novo.
Tipo isso.
Sim. Entendeu? Sim.
Chamando ele de lebre.
Lebre, ah, é. O filme ele inteiro. Ele não sabe o que é lebre também, então.
O que eu achei interessante foi na hora que eles estavam sozinhos na cápsula lá, que ele vê que o Thor tá mó pra baixo e ele tenta ir lá conversar com o Thor. Eu achei aquilo. Caraca, mano.
Cara, agora é impressionante como o Peter Quill não fala sério nada do filme, cara. Não, aquela nada. Cena.
Ele... Só fala merda.
Muito engraçado, da Gamora, o Thor e ele, cara. Aquela cena demais, ele imitando o Thor.
Tentando fazer a voz grossa, né?
Chamou ele de o Thanos de queixo de saco.
Cara, muito. O sogro dele mesmo. É o sogro do cara e é o dono do universo agora, cara. Ué,
imagina tu chegar na casa do seu sogro e falar que o queixo dele parece as bolas do saco dele.
Caralho. E no final, ele ainda tomou um. Gostei desse cara. É ousado. Foi infantil. Não, foi. Não vou esquecer dessa atitude dele, mas foi ousado.
Muito, muito maneiro. Tanto a roupa do Homem-Aranha quanto a roupa do Homem de Ferro.
Foi demais. Essa armadura nova também tá muito demais, maneira, cara.
Tá demais. Eu quero ver como vai ser ele chegando na Terra desolado. Ele ficou sozinho lá em cima.
É mesmo. Não, só com a nebulosa.
A nebulosa não tava na...
Nebulosa ficou viva.
Mano, a nebulosa anda sozinha, então ele tá sozinho.
A nebulosa pelo menos vai ter que conseguir voltar com ele.
Vai ajudar ele a voltar.
É. Cara, mas aí, tá genial. Tá muito maneiro. Agora, a batalha de Wakanda foi maneiro.
Foi demais.
Foi maneiro. Muito
bom. Algo que eu não gostei foi o Capitão América. Eu achei que ele teve muito pouco tempo de tela, cara. Tipo, as participações dele foram dramáticas, mas não foi o Capitão América, cara.
Eu vou falar do Capitão América daqui a pouco, mas é uma parada que eu fiquei bolado na guerra. Tipo, os outros líderes lá chegando, eles começaram a furar a barreira. Só que se você furar a barreira, você vai, né, futricado. Cara, eles cagaram pra cima. Meu irmão, quando ele abria, pô, ferrou, cara. Pra um bicho que não tá nem ligando se vai morrer ou não... Vai estraçalhar todo mundo, tipo, né? Graças a Deus que não chegou a rolar, porque, cara, o Thor, meu irmão, o Thor acabou com aquela guerra, o cara resolveu a parada toda. Tipo, quando os Outriders lá começaram a pegar o Pantera, fizeram um cerco em cima do Capitão América, meu irmão, ele pega o machado e vral, falei, caraca,
vral.
Acabou, cara, já deu um vral.
Algo que eu vou dar destaque é a cena deles construindo aquele machado sinistro que é o braço do Groot, que é o...
É, eles dão, eles dão outro nome no filme que eu não lembro, mas eu conheço como Beyonder.
Rompe Tormentas.
Isso.
É o nome do martelo do Bill Harbetta, é um rival dele nos quadrinhos.
Isso. Na minha opinião, podia ser Leviatã, mas Leviatã. Tudo bem.
Podia ser o... Esqueci. Podia ser o Beyonder.
Mas, aí, sinceramente, uma outra piada que foi muito boa é quando o Capitão América e o Thor se encontram.
É. Copiou minha barba.
Cabelo. É, você copiou meu cabelo. Cara, muito maneiro. Eu gostei desse Capitão América. Eu nunca fui fã do Capitão América porque eu acho ele politicamente correto. Eu gostei nesse...
Cara não.
Não, eu gostei nesse filme porque ele tá meio B10, cara.
Tá.
Demais. Ele tá...
Ele não tá nem aí, cara.
Já começa aquele crush, cara. Tipo, se tu parar na minha frente, tu tá ferrado, cara.
É, cara, ele... Entendeu? Tá nem aí.
Pois é. Ligou aquele famoso botãozinho, né?
É, cara, assim... É aquela parada. Ele era um cara patriota. Depois que ele viu que o pai dele
e
as instituições do governo...
Virou as costas pra ele.
As costas. Então, meu irmão, agora eu vou ser a minha lei.
É, porque ele... Top. Porque o que ele fala no discurso dele... Aliás, na carta pro Homem de Ferro. Ele... Não que ele desistiu da humanidade. Pelo contrário. Ele deixou o sistema de lado. Deixou o sistema de lado. E passou a acreditar e investir nas pessoas em si. Entendeu? É. Não no...
Instituições.
Em questão de governamental e etc.
Pois
entendeu?
É. Pra mim, assim, no trailer foi uma das melhores frases. E no filme continua sendo... evacuem as cidades e dê a esse homem um escudo.
Aí, mano, parece aquela cara, meu irmão.
Na moral.
Mas então, a gente voltando aqui a destaques, né? Lógico, acho que o terceiro vai ser Capitão América unânime, né?
Não sei.
Homem de Ferro. Pra mim vai ser terceiro Capitão América. Então...
Cara, tem Doutor Estranho, você tem...
Doutor Estranho foi o segundo.
Não, o segundo terceiro. É o Thor, filhão.
É, não, verdade. Porque realmente, o que você tava falando, né? É aquela coisa. É, foi uma reviravolta total no personagem. Já começa pela aparência, né? E
segunda... mostra que o homem de barba é muito mais bonito.
Exatamente. Eu vou passar a deixar minha barba e meu cabelo crescer. Mentira. Eu não tenho olho azul.
E nem o Rocket te arruma um olho azul.
E nem sou o Chris Evans. Mas eu acho que, tipo assim, a reviravolta dele foi demais, cara. E assim, né? Né, toda a evolução do personagem. Cara, é que ele no final. Assim, porque o Capitão América é o sinal de esperança. Né? Tanto que ele é a referência dos Estados Unidos. Né? Então, assim, pro cara chegar, sentar ali e falar: meu Deus, sabe? Tipo, ferrou.
Não, cara, e aquela cena dele segurando a mão. Que foi isso, cara? No trailer te passa outra impressão, mano.
Demais.
Aquilo,
cara,
lá foi o último grito de esperança de todo mundo.
Só que,
mano,
cara.
Foi linda essa cena.
No trailer, ele só tinha duas joias. Quando ele segurou a mão do cara, exatamente, o cara tava com quase a manopla completa. Eu falei, meu irmão, esse cara é o quê? Pelo amor de Deus.
Essa cena foi linda.
Foi muito interessante.
Toda cena, não sou o capitão, né? Quando eles estão...
Sim.
Pra mim, a única coisa que eu não gostei no filme, e assim, é a falta do Hulk. Falta do Hulk.
Eu não gostei do Bruce Banner. Falta do Hulk eu até entendi.
Cara, eu até entendi o Bruce Banner. Pra mim, cara, o Bruce Banner é um cientista.
Cara, mas ele é um cientista, ele não é idiota.
Tá muito bocó.
Ele tá muito bocó, cara. Ele não é idiota.
Cara, ele sempre foi assim, cara. Nos filmes da Marvel, ele sempre foi assim.
Nos filmes da Marvel?
Então, mas a gente tá falando
não,
da Marvel.
Mas no Incrível Hulk...
No primeiro Vingadores, ele não é tão bocó assim.
É, e no Incrível Hulk também, o Bruce Banner não é idiota. Muito pelo contrário.
Mas olha só, ele ficou 2 anos de Hulk, né?
De Hulk, fica
meio... O cara fica bobado, né?
Verdade.
Então, assim, a gente não pode negar. É a única coisa que eu falo assim, falta Hulk.
Beleza. Galera, pra quem não conhece, entendeu? Pra quem não é LGBT, o Hulk é uma coisa, o Bruce Banner é outra. Isso, não são a mesma pessoa, tá?
Eu achei genial, já logo no início do filme, mostrar o quanto o Thanos é sinistro com a surra.
Ele deu uma surra.
Mano, aquilo dele é uma luta de boxe. Mas é uma luta de boxe irada. Sim. Esquiva, meu irmão. É cruzado.
Caraca, cruzado, gancho.
Cara, foi
deu
linda.
Duas na costela do Hulk ali que eu fiquei sentindo uma semana.
Assim, eu concordo e discordo com a não aparição do Hulk, né? Pelo que eu me informei, o CGI dele tava ficando caro, porque juntou o filme inteiro é CGI. Não,
mano, o filme já arrecadou bilhões, cara.
Beleza. Só que assim, né? Aí dá pra colocar aquela desculpa, porque o Hulk ficou com medo. Ele ficou com medo do...
Com certeza,
do Thanos.
Cara, é a primeira vez que ele toma surra.
Porque o Hulk, esse Hulk, que, né, o Hulk da nova Marvel... Porque o Hulk antigamente, meu irmão, ele era o Hulk contra o mundo, quando ele volta lá de sacar, meu irmão, ele arrebenta todo mundo. Ele quebra a mão do Doutor Estranho, cara, vai todos os heróis contra ele, tipo, ele arregaça todo mundo. Que aí, por fim, até o Motoqueiro Fantasma vai lá, vai fazer o olhar da penitência nele e ver que ele é inocente, tá ligado?
E assim, não teve nenhuma cena até hoje na Marvel, no cinema, de alguém ganhando do Hulk na força.
De verdade,
O Thanos, ele pega, cara, ele move a mão do Hulk assim como se o Hulk fosse uma criança.
E
isso é legal, eu acho que pode ser. Eu não tinha pensado nisso, que o Hulk tá com medo do Thanos, mas eu não acho que o Hulk é meio maluco.
É.
Mas eu acho que, assim, o Hulk vai ficar pra segunda parte. E a segunda parte...
Vai. E ele vai chegar com raiva.
Quem ficou ali, cara? São os Vingadores.
Originais.
São os Vingadores, mas a Nebulosa e o Rocket.
E vão vir...
Tem mais alguém? Não tem.
Não é.
Tem o Gavião Arqueiro.
O Gavião Arqueiro tava.
Mas a gente não sabe. A gente não sabe se eles desintegraram ou não. Se eles fazem parte dos...
Justamente. Então, assim, ali estão os Vingadores. Pra mim, é isso, sabe? Então, já que a gente tá falando disso, de quem ficou, acho que a gente pode começar a especular o que vai acontecer. Sabemos que a galera toda não morreu. Teve uma notícia que saiu, acho que ontem, que... Um diretor falou que os acontecimentos que rolaram no filme, eles foram reais.
Bullshit.
Cara, eu acho...
Podem ter sido reais, mas não que não possam ser alterados.
Justamente, assim, você vai matar os Guardiões da Galáxia, sendo que tem o 3 já confirmado? O Homem-Aranha?
Mataram o Pantera Negra, cara. Não, a maior bilheteria da Marvel até o momento.
Beleza. Foi o primeiro a morrer.
Não, a morrer foi o Bucky.
Foi o Bucky.
Graças a Deus.
Não. E que cena do Homem-Aranha morrendo, hein, cara? Caramba. Tem que admitir.
Cara, foi improvisado.
Eu chorei. Eu tenho que admitir, eu cheirei.
É, aí depois, aí que esse cara no Facebook, discussão de Facebook, aí o garoto postou assim, pô, o filme foi triste, que não sei o quê. Aí esse cara vem e fala assim, cara, isso é Marvel, fala sério. Eu falei, é a Marvel, mas tu tava chorando quando saiu da sessão.
Ai, meu Deus.
Mas assim, eu chorei de emoção, cara, com o Thanos olhando a paisagem.
Chorando essa parte.
Pô, não chorei, cara. Tô fazendo
cara,
uma...
Cara, pro Juan chorar, velho.
Rapaz, não, por dentro eu chorei de emoção. Sentado, assim... É quando você termina um trabalho árduo, assim, você vê o resultado e você vai apreciar o gado na sua fazenda.
Contemplação. Por que eu não fiquei assim? Eu falo com o Fabinho...
Porque só faltou um café, né?
Eu falo com o Fabinho há tempos. Falei, cara, eu vou adorar se no final desse filme... Todo mundo morrer. E se, tipo assim, você sair do cinema igual um velório. Eu falo isso contigo há quanto tempo?
Há muito tempo.
Cara, eu falo isso com ele. Falei, cara, tem que ser da visão do Homem de Ferro na Guerra de Ultron pra lá. E foi exatamente, cara. Parece que você tá na visão do Homem de Ferro na Guerra de Ultron.
Cara, mas é engraçado, né? Aí, porque sempre que a gente sai do cinema, a gente sai empolgado. Pô, filme maneiro, caramba. Por mais que você assista um filme, né, que não seja um blockbuster, você sai empolgado, sim, né? Com o filme. Foi a primeira vez que eu saí do cinema
chocado,
com uma sensação assim, que eu estivesse saindo de um velório, ou que eu tivesse tomado um toco, sido esculachado na frente de todo mundo, pela mulher e tal. Mas, cara, foi bizarro. Engraçado que eu saí do cinema e falei, cara, é a primeira vez que eu saio de um cinema com essa sensação.
Chocado.
Aí eu escutei alguém fazendo assim pra mim.
Brother, na moral... Pra mim, a primeira coisa que me veio na cabeça assim, já acabou Thanos. Já lembrando da menina Jéssica. Já acabou Jéssica.
Cara, eu acho que esse é um dos poderes bônus do Thanos, mano. Porque, cara, tu tá tendo cena de piada ali, todo mundo rindo, Thanos aparece, todo mundo cala a boca, mano.
Exatamente.
Senão fica em silêncio.
É um medo que ele te traz, um respeito que ele impõe, né?
Um respeito.
Agora, outra parada também que eu achei demais, eles terem sido fiéis ao romance do Visão com a Feiticeira Escarlate, cara.
Ficou interessante, não ficou algo monótono.
É. Agora, eu especulo. Se não mostrou o corpo, não teve morte. A Hela pode aparecer aí e mudar também alguma coisa com o Thanos.
Não, acho que
cara,
não.
Cara, o Thanos era apaixonado pela morte. Então...
Acho que eles não vão fazer isso no cinema, não.
Pô, podia ter feito, cara. Porque ela é deusa da morte, né?
Mano, dá eu pra fazer.
Eles não vão mexer com a morte.
E ela conhece ele, porque no Thor Ragnarok tem a manopla, ela chega assim e pega. Falso.
Entendeu? Isso, ela conhece ele. Agora, vamos falar então sobre a última cena pós-crédito e a gente já começa nas teorias. Primeiro, Capitã Marvel vem aí, a gente sabe, ela é a, no mundo da Marvel, ela é a heroína mais forte de todas.
Não era pra ser, mas...
ela bate equivalente, se não menos, que a Feiticeira Escarlate nos
então, quadrinhos. Lembrando disso, cara, finalmente, agora a Feiticeira tá começando a ficar...
Descobrir os poderes.
Com os poderes parecidos com o dos gibis, cara.
Que mulher, mano.
Que mulher.
Que demais.
Não, porque ela sempre foi meio nerfada, né, nos outros filmes. Sempre foi com os poderes abaixinho, bem abaixo do
que era. Pô, era de outra, ela acabava com aquele dedinho. É. Faz
pô, mas cara, na cena final...
Irmão...
Na cena final, ela tava com uma mão parando o Thanos... Com a outra mão, ela tava destruindo uma joia do infinito, meu irmão.
Ela tava parando Thanos com 5 joias, tá?
Ela tava parando Thanos com 5 joias, com uma mão... E destruindo a outra joia do infinito.
E ela
outra,
controla.
Enquanto assistiu o amor da vida dela morrer. Meu irmão,
agora, imagina que explosão. A pergunta que fica. O Thanos sabia que ele ia voltar no tempo. Todo mundo sabia que o Thanos ia dar aquela rebobinada ali. Será que o Thanos deixou? Não sabemos. Ah, vou deixar essa mulher aí.
Eu não acho que ele é tão bonzinho nesse ponto. Eu não acho que ele é tão bonzinho
assim. Sei lá, cara. Ele é irônico, cara.
Aquilo,
sarcástico.
Aquilo era o objetivo da vida dele. Tu acha que ele ia perder tempo com a mulher destruindo aquela
merda? Eu acho que
aquela
não,
mulher
cara.
Na tua frente, ele maravilhosa, fazendo força assim. Tu vai ficar... Tu dá uma balançada.
Temos todo o tempo do mundo aqui. Vai lá.
Eu acho que não. Como eu disse, o Thanos, ele não... O filme inteiro, quem assistir, vocês vão perceber isso, que ele não joga pra perder.
Não.
Então, assim, alternativa 1. Vou tentar... Sumir com essa mulher da minha frente e pegar a joia na marra. Ah, não conseguiu? Opção 2, vou usar a joia do tempo.
Isso.
Então, assim, foi isso. Porque ele, em momento nenhum, ele quer matar ninguém, cara. Que tanto que ele poderia pegar.
Matar em excesso.
Ele podia chegar pra ela e pegar. Pô, tu tentou me barrear, garoto? Então, ó. Toma.
É, ele não quer matar não. Ninguém em excesso.
Pelo
ele
contrário,
quer matar
ele chega.
Jeito dele.
Ele chega, minha filha, eu sei da sua dor, eu perdi alguém hoje, mas não é hora pra se lamentar. Pelo contrário, ainda consolou ela.
Não, é maneiro, ele fala, eu sei o que você tá passando. E todo mundo acha que um vilão não sabe. Pô, você não sabe nada, porque você compara com outro
rapaz,
vilão.
Rapaz, monstro. Rapaz, Pô, depois de Jesus, eu nunca achei que ninguém tão sinistro ia chorar, que foi o Thanos, cara. Thanos chorou, cara. Pô, Thanos
chorou. Agora, a Capitã Marvel...
Quando a Gamora morreu, tá, gente?
A Capitã Marvel, ela vai chegar sendo overpower.
E vai arregaçar, tem certeza.
Cara, então, aí que a gente começa a pensar...
Como é que ela vai chegar arregaçando?
Cara, não dá pra chegar arregaçando que o Thanos tá com as 6 joias. A questão não é você chegar e enfrentar o Thanos e pegar as joias. A
mas ele tá machucado.
Você... Então, não, cara, o cara tá com as 6 joias, cara.
Mas então, a manopla tá destruída. A manopla cara, não tá 100%. Ela depois que ele estalou os dedos...
Ela deu um bug.
Ela não aguentou o tranco. Ela ficou rachada no
Thor,
meio.
O Thor, olha, o que, que você fez, cara?
Ela não vai funcionar do mesmo jeito
no próximo filme. Eu tinha achado que tinha sido o Thor com a machadada nele que tinha destruído tudo. Mas eu percebi depois que eu vi pela segunda vez que foi no estalo, a manopla não aguentou o tranco.
Tá, pode ser. Mas eu não acho que a solução do filme... Vai ser só a capitã. Não acho que vai ser chegar, reunir uma capitã, aí tá a capitã, o Thor, tá os caras ali que sobreviveram, vamos lá. Não, tem que ter um plano. Vai ser um plano. Agora, eu acho que seria meio broxante se fosse com o Homem-Formiga. Pode ser um preconceito meu, de voltar, mas faz total sentido porque já viram cenas... Da Batalha de Nova York, do Homem-Formiga aparecendo ali. Pode ser
com o uniforme clássico do Capitão.
Ou seja, Vingadores 1 ali, raiz. Né? Então, assim, como eles vão fazer isso? Então, surpreenda a gente, que vai ser um filme mais sinistro ainda que o 3.
Eu faço uma analogia, porque assim, quando a gente começa a tentar explicar Deus, por que Deus faz isso? Porque Deus faz. A gente fica maluco. Eu acho que é a mesma coisa isso. Acho que se tu especular muito, cara, tu fica maluco, cara.
Então, assim, eu já vi que tu tá ficando meio tantanemo. Olha o que tu falou.
Olha o que o cara quis dizer. Os caminhos do Thanos são mais altos do que os meus. Os planos do Thanos são maiores que os meus.
Cara, faça a sua vontade, Thanos.
Cara, olha isso.
Cara, então eu acho que eu tento não especular, porque senão eu fico maluco, cara.
Abre aspas.
Mas então, vamos passar a atualizar o nosso top 5. Nada mais justo do que atualizar o top 5, dando nota ao final do top 5 no Vingadores. Juan, faça as honras, nos dê o seu top 5, vindo do quinto até o primeiro.
Tá, vamos lá. Em quinto lugar, eu vou de Homem de Ferro 1. 4, Vingadores. Não me julguem.
O primeiro?
3, Doutor Estranho. 2, Soldado Invernal, que tava em primeiro lugar e perdeu pra Vingadores Guerra Infinita. Cara, que filme, cara.
Mas assim, tá bom, né? Tudo bem, é o top 5 do cara. Então dá a sua nota aí.
Cara, pra Guerra Infinitas? Cara, eu dou as 5 estrelas, as 5 aspas aí, cara.
Marquinho, lá vem você, do quinto ao primeiro. Vai.
Começando do quinto. Homem-Formiga. Depois, Guardiões. Depois, Homem-Aranha, Vingadores 1 e o Vingadores Novo.
Sua nota?
5 aspas. 5 aspas, não fez chorar, merece 5 aspas.
Fabinho.
Quinto. Homem de Ferro, primeiro. Começa tudo. Quarto, Guardiões. Terceiro, Soldado Invernal. Depois, esse filme é sensacional.
Mais, cara.
Segundo, Guerra Infinita. E o primeiro ainda é o primeiro Vingadores pra mim.
Sua nota?
4,5.
Você é o único que não vai dar o Guerra Infinita como melhor que o Vingadores.
Eita.
Polêmica.
Agora, meu. Eu tenho uma certa resistência com o Capitão América, mas eu não posso negar que o Soldado Invernal tem que estar nesse top 5. Então, quinto pra mim é o Soldado Invernal. Quarto é o Pantera. Eu gostei muito do filme. Terceiro, cara, pra mim Homem de Ferro, não tem como. Homem de Ferro 1 foi o filme que a Marvel entrou no cinema. Não tem como. Segundo, mano, Vingadores 1, pra mim é assim. Era o melhor filme de todos. Sim. Agora vem Guerra Infinita. Pra mim, e aí eu já levanto a última discussão pra gente encerrar. É o melhor filme de herói de todos os tempos.
Demais, demais. Sem pestanejar.
Por enquanto.
Discutível.
Deixa um por enquanto.
Espero que o 4 seja melhor que o 3.
Exatamente.
Por enquanto, agora é o melhor.
Por enquanto é o melhor.
Eu tô esperando que seja. Não, assim, do jeito que eu tô falando, parece que eu não gostei. Não, gostei pra caraca.
Cara, eu acredito nos Irmãos Russo. Eu acho que vai ser...
O que eu tô esperando é que o 4, que vai ser o Arrasa Quarteirão mesmo, vai. De verdade.
Aí a gente vai... Aí eu vou sair do cinema, meu irmão,
maluco. Pulando, socando. Vai ser o 4 que vai ter todo mundo na mesma cena.
Aí isso é que eu vai queria ser, ver,
com
cara.
Certeza, vai ser com esse... Certeza. Esse filme, cara, eu vou passar mal.
E ó, tem a Capitã Marvel e dizem que tem o Nova aí também, pra virem.
Nova?
É, mas acho que não vai aparecer no
Vingadores. Na minha opinião, a solução é o Punho de Ferro.
Ai, mas...
desculpa, foi brincadeira.
Abre aspas, cast.